Escrever na água, gota a gota, formam-se as palavras, contam-se histórias e mergulha-se num mar de emoções. Escrever na água, um programa de Fernanda Almeida.
Estamos nas correntes descritas, a 19ª edição deste festival literário, um dos mais importantes em Portugal. Aqui encontram cerca de 80 escritores de 14 nacionalidades e diferentes geografias. Há muitas conversas, muitos livros que estão a ser promovidos e também que vão ser lançados. E temos África também neste encontro, como sempre, aliás, os convidados chegam-nos também do sul do continente africano. Comigo está o José Luís Tavares, poeta, que vai estar aqui para a apresentação de um livro, um novo livro, O Abismo. Mas eu queria para já falar desta ideia que todas as conversas das mesas aqui organizadas no fundo remetem, que é para esta ideia da relação do autor com a escrita. Como é que é essa relação com o José Luís Tavares e com a sua poesia?
Boa tarde ou boa noite, conforme a hora que vocês estiverem a ouvir. Bem, eu costumo dizer que eu escrevo poesia porque não sei fazer mais nada na vida. Provavelmente, se soubesse fazer outras coisas, não escreveria poesia. Em todo caso, a minha relação com a escrita, com a poesia, é uma relação, portanto, digamos, um bocado esquizofrénica, não é? Quando eu tento afastar-me um pouco da poesia, emergir-me mais na vida, e dou-me conta que tenho que voltar à poesia para encontrar o verdadeiro sentido da vida. Isto é, eu entendo que a poesia ou qualquer outra arte é o único espelho que o homem tem para se ver. Portanto, alguém que não consegue contemplar, ler um poema, contemplar um quadro, ver um filme e daí retirar lições para a vida, portanto, não consegue nunca apreender o verdadeiro sentido da vida, na medida em que há uma espécie de opacidade do vivido que precisa de ser deslindado pela arte, no meu caso, pela poesia.
Diria também que a poesia é uma bússola? Não. Um caminho que... Um indicador de um caminho?
Certamente que a poesia indica caminhos, mesmo quando nós estamos a pensar em caminhos empíricos, a poesia pode, portanto, a forma como ela age sobre nós, também, portanto, ajuda-nos a escolher a direção do mundo e a direção da vida. Neste sentido, também a poesia funciona ou funcionará certamente como bússola.
Para José Luís Tavares, como é que trabalha a poesia? É algo que diz que a poesia faz parte de si, mas pelos livros que tem editado, dá a ideia de que todo o poema é quase um edifício que é construído dolorosamente, com muito empenho e muito suor, digamos assim. É assim que funciona ou isto estou a divagar?
Desde que publiquei o meu primeiro livro, que eu tenho, portanto, tentado manter uma certa coerência, quer no trabalho oficial, quer também na própria produção teórica ou elaboração teórica sobre aquilo que venho fazendo. E uma das marcas que certamente a Fernanda reconhecerá, portanto, eu falar sempre de mim como um poeta da transpiração e não da inspiração. Eu hoje chamo-me, portanto, poeta construtivista, porque para mim a arte se tem que ter aquele módico de sentimento, portanto, que também tem que ser a sua alma, é sobretudo um trabalho da técnica. E a minha relação com a poesia é uma espécie de compulsão que é salvo pela técnica, porque, portanto, há sempre a imediatez também pode matar o poema. É preciso que salvar o poema pelo trabalho profissional, pelo trabalho da técnica. É o trabalho, eu escrevo o poema, várias versões à mão, depois é que passo para o computador e até o livro estar impresso, portanto, o poema não está acabado. E mesmo depois do livro impresso, provavelmente quando o livro vai sair da tipografia já há novas versões. Portanto, os meus poemas, digamos que são sempre poemas em aberto, nunca acabados.
Como é que, o que é que nos pode dizer sobre este abismo?
Bom, o livro é Rua Antes do Céu, a editora é que é Abismo. Certamente.
Deve haver, há um engano aqui no...
Sim. Portanto, este livro foi escrito para comemorar os meus 50 anos de vida.
Portanto, não é um novo livro, eu já tive contacto com esse livro. Ou seja, não é propriamente deste ano, não é? Foi lançado o ano passado.
Em finais do ano passado, em Cabo Verde. Portanto, o
Cabo
livro em
Verde.
Cabo Verde,
Ah, ok.
sim, em Portugal ainda não foi lançado. Portanto, é a primeira apresentação aqui nas correntes de escrito. Este livro, Rua Antes do Céu, enquanto inédito, ganhou o prémio da Academia Cabo-Verdiana de Letras. Foi editado em edição bilíngue por uma editora de Cabo Verde e Abismo de Portugal e tenta ser uma espécie de um percurso biográfico ou existencial de um sujeito que poderia ser este que aqui vos fala neste momento. E o mais é o leitor pegar no livro e descobrir certamente mais coisas do que isto que eu estou a dizer aqui, porque uma coisa é aquilo que nós pensamos incutir ou meter no poema, a outra coisa é a autonomia que o poema ganha, portanto, para dizer aquilo que ela pode ou entende dizer.
E essa autonomia, o Zé Luís, agrada-lhe ou não?
Bom, eu sou muito severo com os meus poemas, mas também, quer dizer, se o poema não sair, não fugir ao seu criador, portanto, ganhar novos sentidos, encher-se de ambiguidades, porque o fundamento constitutivo da arte é a ambiguidade, porque se tudo fosse uma evidência, não haveria interpretação, portanto, era uma coisa que tinha um sentido e aí acabou. Portanto, neste sentido, toda a grande obra de arte, neste caso de poesia ou do poema, tem que fugir à intenção primeira do seu criador e encher-se de novos sentidos, novos mundos, novos trilhos, novas vidas.
Hoje, e foi até foi digamos apontado pelo José Luís Tavares que me disse que era o dia da língua materna, não é? Em Cabo Verde. Que importância é que tem para si este dia?
Corrigindo, não é em Cabo Verde, hoje é o Dia Internacional da Língua Materna. Eu já vinha com essa ideia na cabeça, mas sintomaticamente hoje não me lembrei dela. Só que falando com uma das convidadas aqui das correntes de escrita, que é uma pessoa que fala bengali, a propósito, portanto, dos falantes dessa língua, que foi instituída o Dia da Língua Internacional da Língua Materna pela Unesco. Portanto, foi uma manifestação que aconteceu em que as crianças reclamavam o direito, portanto, ao ensino na sua própria língua materna. E a Unesco aproveitou esse dia, portanto, para instituir como Dia da Língua Materna.
E o crioulo, como é que vive na sua obra, José Luís Tavares?
Bom, eu há bocado falava numa espécie de esquizofrenia, portanto, eu acho também que no sentido linguístico eu sou uma espécie de esquizofrénico, porque tudo aquilo que é mais profundo em mim e que é dito na poesia, eu não tenho, se escrevo em língua cabo-verdiana ou em crioulo, que eu escrevo também, mas eu não tenho uma capacidade poética. Portanto, igual àquela que eu possuo em português. Porquê? Porque nós não temos, primeiro, não temos assim grandes obras, a língua não atingiu ainda aquele estatuto de maturidade literária, vazada em obras, que nos permite, portanto, ter um guia, uma bússola. Também, devido ao facto de não haver o ensino, formal, da língua materna cabo-verdiana nas escolas cabo-verdianas. Os cabo-verdianos, podem aprender todas as línguas do mundo, mas não têm o direito de aprender formalmente a sua própria língua. Eu, durante o Festival de Literatura Mundo, no Sal, em junho, onde a Fernanda também esteve, disse uma coisa que eu não vi, certamente uma coisa violenta, que eu não vi reproduzido por nenhum órgão de comunicação social. Eu disse que o Estado de Cabo Verde comete um crime contra as suas crianças. Portanto, não criando condições para que elas possam aprender formalmente a sua língua materna. Claro que quando eu digo crime, não digo crime no sentido em que há uma tipificação penal, mas, portanto, porque há uma denegação, uma sonegação, portanto, desse direito fundamental que as crianças têm de aprender formalmente a sua língua materna.
A acontecer, a oficializar o ensino do crioulo, não, uma língua não poderá simplesmente pôr de lado a outra ou diminuir a outra ou ficar só uma, por exemplo, o crioulo?
Não há hipótese de isso acontecer em Cabo Verde. Pelo contrário, o ensino formal da língua cabo-verdiana, portanto, vai dar a essa língua o estatuto de dignidade, as condições técnicas e científicas para ela ombrear com o português enquanto instrumento de expressão, instrumento de comunicação. Aliás, se virmos bem, a melhor forma de preservar o legado, esse grande legado histórico e cultural em Cabo Verde, que é o português, é elevando o crioulo a um patamar de dignidade, permitindo às pessoas as condições formais, portanto, do domínio de ambas as línguas, para que não haja interferência de uma na outra. Porque se hoje as pessoas têm as capacidades mínimas para formalmente, portanto, se exprimirem em português, já não têm essa capacidade em língua cabo-verdiana, porque o domínio que elas têm do cabo-verdiano é um domínio apenas empírico, portanto, não dado por uma aprendizagem, por um ensino qualificado. Portanto, que dê aos cabo-verdianos, às crianças, aos homens, às mulheres, essa capacidade de se exprimirem como exprimem, em língua portuguesa.
O bilinguismo será então o futuro?
Certamente que o bilinguismo, um bilinguismo social e efetivo, será o futuro, portanto, o futuro linguístico de Cabo Verde, porque nem o português vai desaparecer, nem o crioulo vai desaparecer, mas é preciso, portanto, que se invista quer nos meios, nas formas de trazer o português para um patamar da informalidade e levar a língua cabo-verdiana, se quiser o nosso crioulo de Cabo Verde, aos patamares da formalidade. Só assim nós, os cabo-verdianos, seremos efetivamente bilíngues, no pleno sentido da palavra, e não vivermos numa situação de diglosia linguística, que é a situação atual, em que há uma língua predominante, que acaba por ser a língua da formalidade, sobre uma língua que, apesar de ser a língua plena do dia a dia, portanto, acaba por estar apenas nos patamares da informalidade.
Cabo Verde é uma terra de poetas ou de prosadores?
Cabo Verde é uma terra de homens, que acabam por ser tudo. Eu, se calhar, diria, Cabo Verde é uma terra de música, e a música está na poesia, está na prosa, está nessas mulheres que acordam de madrugada, nesses homens que acordam de madrugada. Portanto, é um país pleno de criação, de criadores, de alegria.
José Luís Tavares, à conversa comigo neste Escrever na Água, aqui na Póvoa de Varzim, na 19ª edição das Correntes de Escritas. E atenção, vou retificar, portanto, temos aqui o lançamento do livro Rua Antes do Céu, de José Luís Tavares, editora Abismo.
Escrever na Água, gota a gota. Formam-se as palavras, contam-se histórias e mergulha-se num mar de emoções. Escrever na Água, um programa de Fernanda Almeida.